Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Que história é essa, Porchat? Tá começando, meu povo! Sim! Sejam bem-vindos, bem-vindos. Ó, mas é melhor ficar esperto, hein? É melhor eu me ligar, porque se essa modinha de inteligência artificial pega, a próxima temporada pode virar que história é essa, robô. Eu vou ser demitido, no meu lugar vai ter um robô, um aplicativo, sei lá, coisa que vai falar um texto de abertura muito melhor que esse, inclusive. Vai até falar com os convidados. Se bem que convidado pra quê? As próprias histórias também serão aleatórias, geradas por bots. Depois de ter aprendido com todas as nossas temporadas, basta colocar três palavras-chave e pronto, cria a história. Coloca Paris, ornitorrinco, suruba, quindim, cazaquistão, pronto, tem a história. É, a tecnologia faz o resto. Vocês estão achando graça? Mas fica esperto que a plateia vai ser substituída por hologramas em 3D, capazes de simular risadas e aplausos. Tá todo mundo com o seu na reta, não tem essa. Mas enquanto o apocalipse digital não chega, a gente ainda se diverte com gente como a gente. Gente de verdade, meu. Pessoas que fazem coisas incríveis. Porque essa robô aqui, por exemplo, ela não anda. Ela desfila, canta, atua, dança, valendo de tudo. É a Multicris Viana! Já ele é um robô que a gente quer levar pra casa. Toda grande família ama. Família Silva, então, nem se fala. Marcos Oliveira está aqui, inesquecível da Insola. Agora não tem robô mais rápido que ela. Tirem as crianças da sala, que só ela no algoritmo causa demais. Ademara! Vamos começar esse programa. Vamos nessa! Já boa hoje.
Nossa, uma delícia.
Tô sentindo coisas boas, que as histórias todas vão jogar tudo pro lado, porque eu sei que tem coisas desastrosas pra acontecer aqui. Em muitas áreas diferentes. Eu já quero te perguntar, Cris, se você veio de carro, veio dirigindo hoje, não?
Não, hoje não.
Não veio dirigindo? Não, não. Tem dirigindo. Certeza?
Absoluta.
Que é só que se você fosse voltar dirigindo, eu ia esperar você, porque um acidente você ia causar,
não,
com certeza.
Não, não, hoje eu tô tranquila.
Tem certeza?
Tô de carona hoje.
É? É. Por que que aconteceu com o seu carro aí, me conta?
Então, eu já, um ano que eu já tinha feito várias mudanças, aí terminando aquela mudança em específico, eu vim trabalhar, vim aqui pro, fui pro Recreio, fui pro Jaque, que Recreio Zona Sul, aí fui pra casa gravando, peguei uma novela Feliz da Minha Vida, aí fui pra casa dirigindo, um dia ensolarado, era cedo, terminamos cedo, coisa rara,
é.
Ouvindo meu bom pagode, que eu sou dessa, bem pagodeira, tô dirigindo delícia. Aí, de repente, a música para. Aí eu falei, ué, parou do nada.
Exato.
Aí mexo no botão, nada, controle, nada. Ligo, desligo, nada.
Ah, queimou o rádio.
Queimou o rádio.
Tá bom.
Pô, agora, música boa,
é,
essa hora.
O
lelê foi interrompido. Ok, continuo. Aí um trânsitozinho, dou seta, nada. Continuo. Aí fico. Achei estranho. Nisso eu já estava na Zona Sul.
Uhum.
Recreio, eu já estava distante, já estava chegando. Como era cedo, eu falei, eu vou aproveitar e vou ver isso aqui, né? Porque no dia seguinte eu tinha que trabalhar de novo.
Queimou o rádio.
Queimou o rádio, a seta não está funcionando.
Falência múltipla dos órgãos.
Né? O negócio tá, tem que continuar respirando. Aí parei numa, como é que fala?
Oficina mecânica.
Numa oficina mecânica, né? De elétrica, né?
Tá,
elétrica e tal. Aí eu falei, moço, tudo bem, ele, tudo. Você podia me ajudar? Meu carro parou aqui, eu não sei exatamente o que foi, eu acho que foi um curto que deve ter dado. O meu rádio não está funcionando e nem minha seta direito. Tava até, no começo, estava me falhando, assim, a seta. Ora aí, eu não. Mas eu fiquei preocupado com aquilo. Ele falou, claro, pode deixar aqui. Eu só vou demorar um pouquinho que eu estou terminando o serviço. Eu falei, beleza, eu vou aqui fora tomar uma coisinha, daqui a pouco eu volto, posso deixar o carro? Pode. Aí voltei. No que eu voltei, já tinha uns três rapazes no meu carro, olhando o carro, todos aflitos, né? Aí um mexe, outro mexe, um queria entrar, o outro olhando. Aí ele falou, moço, posso falar com a senhora? Eu falei, claro. Ele falou, então, você deixa seu carro na rua? Eu falei, não deixo, não. Ele falou assim, mas onde você trabalha, onde você guarda, você tem garagem? Eu falei, tenho garagem, sim. E eu tenho garagem tanto em casa quanto no meu trabalho. E, inclusive, muito raramente deixo na rua. Aí ele falou, não, é porque a gente está mexendo no seu carro e a fiação está parando do nada. Aí eu, então é um curto. Aí ele falou, não, tem um rato no teu carro. Aqui. Aí eu, não tem, não.
Um rato no carro?
Gente, rato no meu carro? Não tem. Aí comecei a ficar meio séria, né? Falei, ai, enjoado isso. O homem não sabe resolver nada com essa conversa fiada.
Mas por que ele achou que tinha
aí,
um rato?
Então, boa pergunta. Eu falei pra ele, mas eu não tô entendendo por que o senhor chegou nessa questão, né? Porque eu trabalho, onde eu trabalho realmente é uma... É fechado, estacionamento fechado. E a minha casa também. Inclusive, eu moro no segundo, na garagem, que é acima do térreo, né? E muito tranquilo. E eu não deixei o carro na rua. O senhor tá dizendo isso porque poderia ficar num bueiro, perto de um bueiro, algo parecido. Não é o caso. Aí ele falou, mas é um rato, sim.
Gente!
Aí ele falou assim, olha, esse fio aqui tava funcionando. Aí ele falou, essa luz não tava? Eu falei, tava. Então agora não tá. Olha... Gente, aí ele ia puxando os fios.
É um filme de terror.
Pra que eu visse o cortezinho do fio.
A marca do dentinho.
Então, o senhor, né, me ajuda? Ele falou, então, dona Cris, né? Falei, eu não posso ajudar a senhora. Eu preciso que a senhora leve o carro. Eu, oi?
Não.
É, porque ele não cuida de rato. Não. Ele tem, você tem que tirar o rato.
Aí eu falei, mas aonde? Eu falei, vá, moço. Nisso eu já comecei a chorar. Aí já tava...
Mas eu ia levar o rato pra onde?
Não, o carro. O carro.
Eu tô preocupado com o rato, tadinho. Coitado do rato.
Meu Deus. Não, eu preciso que a senhora leve o carro.
Ah, ele queria que você tirasse
ele
o carro.
Ele queria que eu tirasse o carro. Eu falei, moço, não faz isso comigo, não. Você não pode fazer isso comigo.
Como é que você entra no carro?
Porque
pra dirigir
eu vim aqui,
um carro
eu vim aqui pedir ajuda. Eu preciso de ajuda do senhor. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, ele falou, dona Cris, eu realmente não tenho como te ajudar. E eu preciso mesmo que a senhora retire o carro. E eu tive que entrar no carro com o rato e tudo.
Entrou.
Eu entrei. Entro no carro e assim, ó, juro, gente. E pegava... Dei ré, saindo, falei, meu Deus do céu, você tá dando ré. Aí eu olhava pra minha bolsa, falei, se ele aparecer, o que que eu faço? Mas eu falei, não, para de pensar nisso.
Você pode bater o carro.
Não, eu ficava pensando várias coisas sozinha, mas eu falei, vai, bicha, vai, vai, foca, chega em casa. Aí, enfim, aí cheguei no prédio, aí geralmente você dá uma paradinha pro senhor abrir, né? Ele vê, que é você, abre, e eu já gritava, ai, seu Zé, abre, abre, seu Zé, abre. Seu Zé, que não é crise, calma. Aí abriu, quando entrei, desci do carro. Ai, e suada, suada, mas eu tava suada, nunca suei tanto na minha vida. Aí eu fiquei tão nervosa que eu peguei minha bolsa e virei a bolsa, joguei a bolsa com tudo que tinha dentro. Aí eu, dona Cris, o que está acontecendo com a senhora? Meu Deus! Aí eu falei assim, ai, um rato, ele, o que que tem? Que rato?
Ele tava todo atencioso, já saiu, rato aonde, pelo amor de Deus?
Aí eu falei assim, um rato, ai, me ajuda. Ele, dona Cris, ela tá muito nervosa. Calma, deixa eu pegar essas coisas aqui pra senhora. O que que tá acontecendo? A senhora sonhou com o rato?
Só sonhou com o rato. Joga a rata no bicho. Mas como é que tira rato de
carro? Aí eu falei, não, seu Zé, não é isso. Tem um rato dentro do meu carro. Como é que eu faço? Me ajuda. Oxe, tem um rato dentro do carro da senhora. Eu falei, tem, seu Zé, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí ele falou assim, ô, dona, como é que a gente vai fazer? Como é que vai resolver? Eu falei, seu Zé, não sei. Aí ele falou, uma ratoeira. Eu falei, uma ratoeira. Coloquei aqui dentro do carro. Eu falei assim, ai, seu Zé, surgiu um anjo. Aí ele, só quer viver? Não quero ver, não, seu Zé. Obrigada. Vai dar tudo certo até amanhã. Dorme bem, dona Cris. Vai dar tudo certo. Vamos pegar esse rato aí. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Eu falei, seu
confiante,
Zé, graças a Deus. É assim, casa assim. E pra dormir, até pra dormir,
você
vai...
Tá, e você, um rato.
Um caos. Aí no dia seguinte, logo cedo, ele me... Ó, dona Cris. Eu falei, oi, meu seu Zé. Achei o bicho.
Achou?
Falei, mentira, seu Zé. Ele falou, a ratoeira, porque ele deixou no carro. Aí ele de madrugada, enfim, ele, o rato foi lá, a ratoeira pegou.
Tá.
Aí ele falou, Dora, desce pra senhora ver. Eu falei, não precisa descer, não.
Vem conhecer teu amigo.
Não precisa, não. Aí ele falou, vê, dona, bicho grande, hein? Bicho é grande. Aí ele falou, tirei a foto. Eu falei, não, obrigado, seu Zé.
Ele tava animadíssimo.
É uma graça. Ele foi um anjo na minha vida. E eu juro pra vocês, eu demorei acho que uns 3 meses pra dirigir aquele carro.
Lógico, mas eu entendo.
Fiquei morrendo de medo.
Tadinho,
nunca sei. Não, já bobeira, né?
Ratão. Mas essa coisa de bicho, meu padrasto, ele conta uma história que ele tava viajando Rio-São Paulo. Falou, ah, vou levar o gato, que ele ia fazer uma mudança. Ele falou, vou levar o gato. O gato fica parado e tal. O gato veio comer, no meio da estrada, veio andando por ele, passou por ele, ele já meio, pô, tá atrapalhando, né?
Ele botou o gato pro longe, o gato entrou embaixo do pedal do freio.
Legal, legal.
E aí agora ele tava. Não dava pra frear, porque ele matava o gato. Só que se ele não freasse, ele matava ele. E aí ele ficou dirigindo, começando, tentando tirar o gato com a mão por baixo, e o gato foi ficando com medo e foi se encolhendo ainda mais. E que ele andou alguns quilômetros apavorado, porque ele não conseguia parar pra frear. Então ele tirou, mas ele estava na autoestrada, então ele também não podia só parar de acelerar. E aí ele ficou nesse desespero, até que ele conseguiu dar um catuco na raba do gato.
Massa.
E o gato saiu de lá e pulou, e ele parou o carro apavorado. Ele estava suando também, porque ele podia ter morrido. Imagina se acontece qualquer coisa, você não pode frear para não matar o gato. Agora... eu quero te fazer uma pergunta. Você tá bebendo uma coisinha aí, esse negocinho amarelo aí, o que, que é isso?
Menina, eu falei, ele falou assim, o que, que você gosta? Eu falei, eu gosto de beber, eu gosto de um alquinho, sim. Você bebe? Bebo.
Claro.
O que, que você gosta? Eu falei, eu gosto de vinho branco, gosto de uísque, gosto
vinho
de água, gosto de... então, tudo bem, cervejinha, se tiver... aí botaram tudo pra mim aqui, ó.
Mas eu te pergunto é o seguinte...
como você, eu vou sair daqui?
Você viu quem
não
serviu
dirigindo
esse uísque, esse amarelinho aí?
Como assim?
Eu te pergunto, não foi o Marcos Oliveira que serviu isso aí pra você, não, né?
Não foi, foi você?
Porque se foi ele, eu diria pra não beber.
Por quê?
Olha,
conta-me tudo.
Ah, querida, eu aprontei muito, querido. Hoje tô mais velhinho, entendeu? Tô mais tranquilo, mas na minha... infância, no começo, eu tinha sempre o hábito de ir para o interior, junto com a minha mãe, para a casa da minha avó e da convivência com as minhas primas. E aí eu estava um dia à tarde, as minhas primas todas bonitinhas, chata pra caralho. Insuportável até hoje, elas estão lá todas... E olha que linda, bonita, na televisão. Entendeu?
Sim.
Odiando elas. Aí teve um dia, vamos fazer uma saladinha.
A salada?
Salada de alface com tomate, cebolinha, salsinha. Eu falei assim, ah, deixa estar.
Você tinha quantos anos aí?
Tinha uns 7, 8 anos.
7, 8 anos, tá.
Aí foi e tal, esse negócio todo. De uma hora elas saíram, ah, que tá faltando azeite, tá faltando não sei o quê. Eu falei assim, tudo bem, vai lá. Eu, puto da vida, peguei e... tirei o pipi pra fora e fiz xixi na salada.
Normal.
Xixi na salada.
Xixi na salada.
Temperou do teu jeito.
Do meu jeito. Sabe, meio italiano.
Meio italiano.
É. E deixei elas. Ai, que delícia de salada.
Elas comeram.
Comeram. Comeram. Entendeu? E o xixi estava um pouco quente, então deu uma regularizada na salada. E eu estava meio perto de uma árvore e embaixo da árvore tinha um galinheiro. E eu ria, ria, ria.
E elas não tinham entendido ainda nada.
Nada. Não... mas, ô Marco, o que você está rindo tanto? Você, ah, cá, 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 cá. Vocês não sabem o que eu aprontei. Você, ah, cá, cá, cá. Fala, Marco, o que, que você fez? Assim... eu fiz xixi na salada que vocês comeram.
E elas? E elas?
Elas ficaram com nojo. Aí começaram a gritar. Ô, mãe! Ô, vó! Ô, tia! O Marco fez xixi na salada e a gente comeu tudo.
Assim, meu Deus!
Eu falei, elas estavam com fome, gente. É. Que culpa tenho eu?
É bom.
Eu só sei que eu cheguei. A minha avó veio, a minha mãe veio, mas veio com uma ira, cara.
Claro.
Que eu fico mesmo, hoje a minha mãe me mata. Eu fui subindo na árvore e a minha mãe atrás, que parecia um tubarão, nem tinha tubarão, sabia? Mas eu te pego, desgraçado! E eu subindo, subindo, subindo. Chegou uma hora que não tinha mais pra onde fugir. É. Acabou a árvore. Eu só sei que caí dentro do galinheiro.
Caiu lá na árvore?
Caí lá de cima, dentro do galinheiro. E dentro do galinheiro tinha várias galinhas, claro. E tinha um galo com um esporão desse tamanho.
Legal.
Que veio pra cima de mim. Pensando que...
é a melhor imitação de galo que esse programa já teve.
Poxa, eu apavorado. Meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Eu sei que a minha avó veio... abriu e com um cabo de vassoura ela separou o galho. Eu saí, a minha mãe estava acabando de descer da árvore.
A sua mãe subiu a árvore atrás de você?
Subiu!
Ah, não tinha entendido isso!
É, ela subiu!
Que
garotinho, mas é Mogli, o menino lobo, a mãe foi passando ele.
A mãe parecia um tubarão, bicho. Ela, vou te pegar, desgraçado.
Porque você subiu, ela subiu atrás, não tinha aprendido, por isso tu caiu.
Tu caí dentro do galinheiro.
Jesus, tá bom.
E veio aquele galo com uma espora desse tamanho, ciscando pra trás.
Aí tua avó te resgatou do galo.
Resgatou.
E sua mãe tava descendo que nem o chamado.
E aí eu corri. Corri, fui embora. Fui pra calçada, minha mãe atrás de mim. Eu vou te pegar, eu vou te pegar. E eu saí correndo pela rua, as minhas primas saíram atrás de mim, minha mãe saiu atrás de mim. Eu só sei que eu rodei pelo quarteirão, fui pra cá, fui pra lá, fui pra... Eu fui parar, poxa, dentro de um velório.
Dentro de um velório?
Velório.
Pra se esconder?
Pra se esconder.
É, já ia morrer mesmo, tua mãe ia matar, já aproveitou.
Eu só sei que eu entrei numa casa cheia de coroa de flores. Eu só sentava, como eu era pequeno, sentando numa cadeira, eu só via um nariz com algodão, entendeu?
Uau!
E aí todo mundo olhava, quem é esse menino? Que garoto tá fazendo aqui? Eu falei assim, ih, o que eu faço agora? E vi um monte de pessoas chorar, e eu chorei também.
Chorou?
Começou a chorar. Ou por causa do galo.
Já era o teu lado ator ali, trabalhando.
Eu falei, eu vou chorar.
Mas e aí, quem te achou lá no velório?
Não, aí foi dando a noite, eu fui ficando apavorado. Aí eu fui, e aí eu voltei querendo voltar para casa, eu me perdi. Mas eu encontrei com a minha avó.
Procurando.
É. Aí a minha avó falou assim, não, vamos para casa, você vai tomar banho. Não vou deixar sua mãe bater em você. E amanhã a gente conversa. Eu falei, ah, então tá bom. Eu tomei banho, a minha avó me enxugou, tudo. Aí, quando eu saí, minha mãe me pegou.
Ah, era uma grande mentira.
É.
Ela tava até aprontando, né?
Aí, minha mãe me bateu, mano. Me bateu. Né? Agora vai dormir, não vai jantar hoje.
Você falou, bom, salada eu não quero mesmo.
Eu não quero, salada eu não vou querer.
Eu me lembro.
Fica bem.
Amém. Vai, Sassabela.
Nunca mais. Quis brigar com as minhas primas de fazer xixi.
Tadinho,
nunca mais fiz xixi.
Bonitinho.
Mas ninguém entendeu a proposta.
O seu... Mas sabe que você não é a única criança que apronta nesse programa, não.
Não?
O Cris, ele aprontou legal. E... Mas espírito empreendedor, sabia?
Olha.
É mesmo? Cadê ele? Tá ali sentadinho? Me conte uma coisa. Quantos anos você tinha?
Ali... No início da puberdade, né? Uns 9, 10 anos.
9, 10 anos, olha aí. Também. Criança. Né? Inocente. Você vê essa carinha aqui, ó. Inocência é seu nome. Fala aí, Cris.
Então, pra vocês entenderem um pouquinho do contexto, eu estudava em um colégio católico, né? Bem rígido já.
Isso já.
E aí eu sempre gostei de comer umas coisinhas, né? Então.
Você fala coisinha. Eu seria uma coisinha? Não, você tá falando. Né? Não,
pera.
Não, mas era criança. Imagina, eu maldei, agora era criança,
não,
9 anos.
Era na cantina.
Tava comendo na cantina uma coisinha.
É, uns lanches. Aí eu comecei a pegar, enfiado ali na cantina, né, sem a minha mãe saber. E aí eu me vi com uma dívida na cantina. Então...
Ah, tu fez a dívida de tanto enroladinho de queijo presunto.
E aí eu tinha, comecei a acompanhar, né, puberdade, os meninos sempre falando de revistas de mulher pelada.
Ah, sim.
É, na escola tinha times, né, de futsal, então eram os meninos, machos, alfas. Ah. E eu já não me identificava muito, né?
Mas você tinha porque você comprava, porque chegava até você, porque era aquela coisa, menino tinha que ter.
É, menino tinha que ter.
Sei.
E aí, como eu sempre fui um pouco mimada, as melhores revistas eu tinha.
Sei.
Era lançamento da Playboy, eu tinha tudo.
Sei.
E eu nunca fiz questão, né? E aí eu falei assim...
Mas daí tu olhava uma Sabrina pelada e falava assim... Queria ser ela, né?
É.
Você olhava pra ela, olha...
Ah. Aí eu tive uma ideia, né? Eu precisava pagar a cantina, tinha melhores revistas. Eu falei, vou vender a revista na escola. E aí eu comecei a vender, no início, as revistas...
Vender pornografia. Com 10 anos, Hélio Calógico Católico.
É, nos primeiros momentos eu vendia só a revista. Depois eu comecei a vender as revistas escritas a resposta da prova.
Ah, legal.
É, e aí eu fui, né, consegui pagar a dívida da cantina e aí eu falei assim,
você viu uma brecha de mercado.
Falei assim, posso ganhar um dinheirinho pra comprar mais coisas, né? É. Aí, o que, que eu pensei? Eu tinha uma tia que tinha uma loja de sexy shop.
Oh.
Aí eu falei assim, vou pegar os produtos e vou vender na escola. Peguei os produtos e sem...
Tu virou uma revendedora Avon, só que da putaria.
Sexy.
Tu era uma Rinodê da sacanagem. Ah, e aí?
Aí eu comecei a vender os produtinhos lá na escola.
De que tipo de produto com 10 anos e pra quem? Quero informação.
Um gelzinho ali do gelzinho? Beijo, umas coisinhas, umas cartinhas, uma algema.
Algema pra criançada? O pessoal tá muito precoce hoje em dia. Mas você vendia pros seus amiguinhos?
É, pros amiguinhos. E aí tinha uma menina de uma turma antes, abaixo, né?
Abaixo?
Por quê? Que ela falou assim... Ah, que a mãe dela queria me conhecer, né, no final.
A mãe dela?
É, aí no final do horário, a mãe dela veio. E aí eu, assim, tranquilíssimo, né? Aí ela, eu queria ver o que, que você tem aí, né? Aí eu comecei a vender as coisas pra ela, só que ela pegava igual a mim, ela não pagava.
Mas você vendia, porque tudo bem, pros amiguinhos você vendia umas coisinhas mais leves. Agora, pra mãe, tu vendia uns vibrador?
É, os negócios aí.
Agora, essa mãe comprava produtos eróticos com uma criança, a mãe, ela tá equivocada pra caramba.
E aí ela começou a pegar os produtos com uma frequência e eu falei pra menina uma vez, eu falei assim, é, sua mãe vai vir hoje, vai me pagar? Como é que vai ser?
Cobrou a filha.
É. Aí eu comecei a cobrar, até que ela não me pagou. Ela não foi igual a mim.
A mãe não pagou.
É, e aí, pra ela não me pagar, ela contou pra coordenação da escola que eu vendia os produtos.
Que puta! Eu com raiva dessa mulher. Mas é uma pessoa de um caráter muito duvidoso, porque é uma mãe que comprava produtos eróticos pra uma criança e deu o calote e denunciou pra não pagar.
Não, e aí eu não sabia de nada disso, né? E aí quando eu chego em casa, nada ainda. No dia seguinte eu chego na escola, quem tá lá? Minha mãe.
Ah, porque você não sabia da denúncia.
Minha mãe nunca ia na escola. Se ela tava na escola, era...
Lógico, claro.
E aí eu recebi uma carta, né, um convite de expulsão da escola. Um convite a se retirar. E assim, bizarro, ela não me pagou até hoje. Eu tive que vir aqui.
Ué?
Tive que
vir
aqui.
Qual o nome dela? Vai pagar é agora, eu, hein?
Lady.
Pois é.
E a sua família te descascou também, não?
Muito.
Correu atrás de você na árvore, no galinheiro, as coisas tudo?
Foi pior.
E você conseguiu tirar um dinheirinho, pelo menos?
Sim, eu sempre consegui dinheiro com isso. E até que na pandemia, já maior de idade, eu não tinha o que fazer. Eu falei, vou abrir um sex shop. E aí hoje, olha, eu tenho, de fato, meu próprio sex shop.
Sex shop aqui no Rio?
É online.
Aonde, online?
Onde é o sex shop?
O arroba.
Qual é? Fala
qual
pra
gente. Arroba.
Arroba Pitá Store.
Pitá com T, um só T. Pitá.
T e H no final. E aí lá eu crio conteúdos também educativos, explico a galera como usar de maneira consciente.
Legal. Uhum. Afastar da criança, certa, né? Importante.
É, adulto.
Adulto, pelo amor de Deus. Começou a trabalhar desde criança. Agora, a sua tia, que tinha um sex shop, ela te dava, você roubava dela.
Era.
Você roubava dela.
Meu
então
Deus.
Você também era mau caráter. Legal.
É.
Adorei.
Tudo mau caráter.
Ô, broxa. Eu tinha que fazer xixi na salada da coordenadora da escola.
Tinha que fazer xixi na salada da coordenadora. É, que loucura. Minha gente, tem mais história pra acontecer.
Oba.
A gente tá falando aqui de mulher pelada. E isso me fez lembrar de Ademara.
Que eu vou...
Porque a história dela envolve nudez.
Um pouco, sim.
Envolve...
Bastante.
Envolve penetração?
Infelizmente.
Envolve...
Também.
Envolve sexo seguro.
É.
Envolve de tudo um pouco. Eu acho que isso são bons ganchos. Inclusive, minha gente, uma coisa que é importante. Temos entre nós uma presidiária. Uma pessoa que foi presa no estrangeiro. Uma pessoa, uma brasileira, que cometeu crime. A verdade é essa.
Em comum, quase não tem, né?
Acho que... E se você olhar nessa plateiazinha aqui, ó, Tá aqui. Tá aqui atrás de mim. Ui. E é pior de todos. Você tem aquela... Tá com um sorrisinho de quem não é com ela. A carinha da Isabela ali, ó. Bizonha. Quando foi isso aí?
Então, foi ano passado.
É, recente. Tá incondicional ela.
Foi em novembro do ano passado.
Novembro?
Começou assim, tipo, eu sou atriz, aí eu tava de férias, eu decidi fazer, pô, vou fazer um tour pela Europa sozinha.
Tá bom.
Foda-se. Só que eu não falo inglês, não falo nada.
Não falo inglês.
Mas se qualquer coisa me viram na mímica, é isso.
Tá.
Aí fui. Aí o voo era pra Paris. Aí chegou lá o voo e tal. No meio do avião, sentou do lado um brasileiro do meu lado. Uhum. Aí a gente começou a conversar e tal. Eu falei assim, você sabe onde é que é o metrô de Paris? Ele falou, sei sim e tal. Inclusive, vou ficar uns dias de Paris. Se você quiser, eu te levo lá. Eu falei assim, por que não?
Mas sentiu que pintou um clima ou ainda...
Senti, porque tinha uma cara duvidosa, eu gostei. Eu falei assim, é...
Tem cara duvidosa, gostou. É,
ah. Aí fui, fui e tal.
Chegou em Paris, normal.
Cheguei em Paris, é, fiz altos passeios e tal.
Com tirou... ele?
Ele, só tirando foto minha. Falei assim, tira uma foto minha aí. Aí tá, ficamos uns dias lá em Paris.
Mas ficamos ficando, pegou.
Peguei.
Pegou. Tá bom, pegou.
Amsterdã? Aí ele falou assim, não tem dinheiro. Eu falei assim, vamos, eu pago o seu, a gente vai.
E ainda bancou!
Gostei. Aí tudo certo, aí chegamos lá.
Você quis ir pra Amsterdã do nada, na sua cabeça?
Na minha cabeça. Aí chegando lá, fiz o check-in no hotel, fui dormir, que a gente já chegou bem tarde.
Tá bom.
Acordei com gente batendo na porta.
Lá em Amsterdã.
Lá em Amsterdã.
Na Holanda, bateu.
Batendo muito, assim, gente, o que tá acontecendo? Aí eu abri a porta, tava o recepcionista, o gerente e os seguranças do hotel. Ah. Eu sem entender nada, eles estavam falando a língua deles lá, não tava entendendo nada.
É mais holandês, né?
Aí, tipo, o que tá acontecendo? Eu perguntei pro menino se ele sabia de alguma coisa, ele, não sei de nada. Aí tá, eu, tipo, não tava entendendo, eu pedi pra eles botarem no tradutor o que tava acontecendo. Aí no tradutor, eu não tava acreditando que eu tava ouvindo. É, tinha uma gravação que um menino roubou o recepcionista de madrugada com a carteira dele com 300 euros dentro, tinha filmado. E como eu tinha chegado com ele no hotel, eu estava de cúmplice.
Claro.
Aí eu falei assim, ferrou. Aí eles falaram assim, a gente vai chamar a polícia. Eu, não.
Ela roubou?
Eu, polícia, não tem nada a ver e tal. Aí eu, pra ele, eu
não
desesperada
tem nada a ver,
pra ele.
Nada a ver, polícia. É assalto, não tem a ver, polícia.
Aí eu desesperada pra ele. Menino, devolve, que não sei o quê.
Já não sabe nem mais o nome, né? Menino, devolve.
Aí ele... Não, mas eu não vou devolver, que eu não fiz nada. Eu, mas tem gravado do que não sei o quê. Aí chegou a polícia lá. Ah. Eu já tava pálida essa hora, que chegou os policiais, né? Eu falei assim, vou tentar explicar pra policial o que aconteceu, que eu não... conheço ele direito, eu botei no tradutor e mostrei pra ela. Ela apagou o que eu escrevi e escreveu assim, no tradutor, eu não sou sua amiga. Aí eu falei, deu ruim.
Massa.
Aí eu falei assim, deu ruim mesmo. Aí sacaram algemas, prenderam, né?
Algemaram,
me algemaram.
E ele também.
Mas eu só comecei a falar assim, Brasil, Brasil.
Mas nessa hora que a holandesa fez, é evidente, me parece que sim, me parece que é.
Aí, chegando lá na prisão, eu falei assim, não, vão só me fazer umas perguntas e vão me liberar.
Ela no mundo da fantasia mesmo, né? Ela achou que a prisão era Disneyland.
Aí tá, chegando lá, eu, não, vão me interrogar e vão me liberar. Me botaram na cela.
Direto.
Direto.
É, eles não tinham dúvida não, Isabela.
Mas, gente, o que é isso? Aí tá. Aí fui interrogada no primeiro dia. Aí tinha uma tradutora, né? Aí eu expliquei minha versão e tal. O detetive, tinha um detetive. O detetive só falou assim, mas você confia em qualquer um? Que a tradutora traduziu. Eu falei, é.
Você tem que explicar pra ele, chama vontade de furufufa.
Aí...
Chama tesão, a palavra. Como é que traduz tesão pro holandês?
Aí tá. Aí, tipo, me botaram na sala de novo. Aí assim, gente, mas tá passando o tempo. Aí isso deu 2 dias presa. Eu falei assim,
você ficou 2 dias presa?
2 dias presa. Eu falei assim...
Na celinha?
Na cela. Tinha uma cela, antes. Só tinha eu. Ah. Aí no terceiro dia me soltaram. Soltaram minhas coisas, viram que eu não tinha nada a ver com o menino. Aí, só falando assim, Mas você deu sorte, porque ele tinha uma ficha criminal grande. É interessante!
Deu sorte!
Ó, Isabela!
Aí me soltaram e falei assim, já deu merda, vou pegar o avião, vou pra outro país. Aí fui pra Londres.
Foi pra Londres. Aí, foi e deixou. E o menino nunca mais viu, nunca
mais falou. Nunca mais bloqueei.
Mas não pesquisou, não pesquisou na
internet? Não, apaguei as fotos, que eu tinha um monte de foto com ele junto.
Meu Deus,
eu
tava apaixonada. Mas e ele, pelo menos, era um cara bonitinho? Era,
era feio, mas eu gosto dos feios.
Ela quase casou. Era feio, ladrão, mau caráter, ela apaixonou. Que loucura.
É, cada um com seu padrão.
Mas tem gente aqui que se deu mal com o boy também, sabe, Isabela? Não foi só você, não. A verdade, minha gente, é que não tá fácil pra ninguém.
Não
tá fácil pra ninguém. E hoje em dia, às vezes, a gente às vezes só quer ir num motelzinho, a gente só quer dar uma brincada, só tá. Mas isso acaba degringolando pra tanta coisa, né, Ademara?
Uhum.
É. Isso tava no princípio de uma vidazinha sexual começante?
É, nos 19 ali.
19, já tinha, tá.
É, eu particularmente já... Mas assim...
Mas eu tinha uns 19 aí.
Então, né? Aos 19 anos, eu morava na minha cidade, Igaraçu, que fica a mais ou menos 30, 40 quilômetros de Recife, mas que, com transporte público, a gente demorava de 2 a 2 horas e meia para chegar.
Que assim. Isso?
É. Era muito terminal de integração, era de 3 a 4. Mas aí, normal. Longe, mas eu fazia teatro em Recife, eu fazia universidade em Recife também, trabalhava em Recife também, então eu fazia essa migração sazonal diária, assim, né? E aí, nessa época, eu morava com os meus avós em Igaraçu, e a minha mãe, ela morava perto, então sempre ia lá nos visitar e tudo mais. E esse era o contexto da minha vida. Eu tenho uma mãe relativamente, vamos botar conservadora ali, né?
Conservador.
Que gosto muito da educação, né? Que te amo, mamãe. Mas aí, massa, eu tava em época de ensaio para um espetáculo que a gente tava montando, então a gente já ensaiava no sábado e no domingo. Para quem faz teatro, a gente tá sempre, né? Sábado, domingo, feriado, a gente tá ensaiando, porque quando tem espetáculo tem que dar o sangue mesmo. Aí, eu tinha um amigo chamado Matheus, no teatro, que me apresentou, pós-ensaio, um amigo dele, que eu vou chamar de Fábio, para não ter risco de eu citar o nome aqui.
Tá.
Porque é tanta coisa em jogo, vício
tá bem.
De reputação. Aí me apresentou Fábio, que tá era bem. Um rapaz mais novo. Eu tinha 19, ele tinha 18.
Certo.
Aí eu fiquei, nossa, Matheus, aquele teu amigo, eu queria, pô, sair com ele qualquer hora e tal, não sei o que. Ele falou, vai com calma. Porque ele é virgem. Não sei por que ele veio. Jogou logo pra mim essa informação. Eu falei, o quê?
Atirei o pau no gato.
Nossa, que interessante e tal. Beleza, me dá o Facebook dele aí, que na época...
Facebook.
Tava rolando ainda. Eu tinha 19, né? Tô com 26 agora. Pra quem quer saber, que informação completamente irrelevante, mas simbora.
Aí ele te deu o Facebook do amigo.
Aí ele me deu o Facebook do amigo Fábio.
Fábio!
Ele me deu o Facebook de Fábio, massa, sei o que, sei o que. Olha só, eu tô tendo ensaio aos sábados, mas a gente pode ir num motelzinho depois do ensaio. Joguei, jogo logo assim.
Sou tudo joguei,
ligeiro como quem rouba. Comigo o negócio é muito prático. Aí ele falou, ah, beleza, então, né, sei lá, ele não sabia que eu sabia, que ele era cabaça ainda. Aí eu falei, beleza, simbora. Só que como eu tenho uma mãe muito conservadora, coitadinha, também tem, ela tem as razões dela pra se preocupar comigo. Eu, por causa da nossa relação, às vezes eu tinha que contar uma mentira ou outra pra conseguir as coisas.
Claro.
Como geralmente eu demorava 2 horas pra chegar em casa, saindo do teatro, eu falei pra ela que o meu ensaio naquele dia tava pra terminar às 7, quando na verdade ele terminava às 5.
Ah, perfeito.
Tranquilo, que é 2 horinhas, geralmente, no motel. Aí eu tava lá com minha mochila, com toda a maquiagem que eu ia usar, porque era ensaio geral, já pro espetáculo. Aí, enfim, tava com tudo da peça já e tal, e tava com a sacolinha do figurino. Saí do teatro às 5, passei na farmácia, comprei uma camisinha.
usem camisinha, galera. Aí fui lá, vou caminhando com minha mochilinha e minha sacolinha do figurino. Encontrei com ele na esquina, a gente foi andando...
Pro motel.
Ai, mentira.
Ah, galera, quem nunca, hein? Quem nunca, na necessidade? Porra, pera aí, entendeu? Conhecendo um novinho ali que... um ano mais novo que tu, que cara. Isso. Não é todo dia, entendeu? Ai, aí eu massa, simbora. Aí fui andando, encontrei com ele. Oi, Fábio. É pra lá. Não que eu já conheça, mas...
Me informaram.
É, tô sempre por essa região aqui. Aí, vamos lá. Aí a gente foi andando, não sei o quê. Aí entrou o motel, galera. Era uma situação assim... Primeiro que ele ficava no centro comercial de Recife. Então, assim, era no, literalmente no vucu-vucu, assim. Era um motel, a cor do muro, ele era um salmão, assim, cardido. De... Olha, era massa. Parecia que alguém tinha jogado muita água sanitária na parede.
Mas jogaram, não era água sanitária, era uma outra coisa, mas jogaram.
Às vezes era necessário, né? Às vezes não dava tempo entrar, sei lá. E aí eu, massa, que vai dar certo. Dizem que é bem legal. A gente chegou na porta, a porta era de madeira, daquelas que quando chove ela dá uma enxada. Sei. E aí, tá ligado qual é? Que quando você vai passar, puxar a maçã dentro, ela faz mesmo...
Pô.
Eu falei, vai ser aqui que eu vou te fazer homem. Ai, meu Deus, olha. Abrimos a porta, sei o quê, entrei, tem uma cama redonda, um couro branco. Uma outra mancha que a gente joga pro lúdico, né? Que é, pensa que qualquer outra coisa do que realmente poderia ser. E aí, massa, aí comecei, né? Estão aqui, o Bro, ai, pá. Fábio, todo respeito. É, só pra... vamos, não sei o quê, aí... Não sei se eu... Ah, eu tava dando de quatro lá pra Fábio.
É, sim.
E aí...
Não, é importante pra gente visualizar. Ah,
aí, simbora, massa, blá. Aí ele parou e falou assim, peraí. Falei, ah, cadê a camisinha? Eu falei, tá aí, em tua rolinha, não tá não? Aí ele falou, tá não.
Isso é uma pergunta, isso acoplado, né?
É.
Isso é acoplado.
Que quando sai, tu visualizas, né?
Sim.
A imagem, inclusive, faz parte.
É o vácuo.
É isso aí. Eu falei, gente, que eu pensei, como eu tô...
Apertadinha.
Uma buceta de aspirador, né? Pensei. É. Aí, massa, eu falei, gente, mas será que ficou dentro de mim? Acontece, né? Volta e meia. Quem tem vagina sabe.
Claro.
Quem tem cu também. Então, assim, acontece. Aí eu fui, tentei ali, né, pesquisar para tal qual e nada. Eu falei, gente, como não? Aí tentei pedir ajuda dele. Não, tenta aí também, só que... Coitado, tinha acabado de descobrir, né? As maravilhas de uma vagina. Aí ele ainda tentou e nada, assim, e tal. Aí eu, comecei a cogitar que tivesse em algum outro lugar. E a gente começou a mexer o colchão, lençol, bateu o lençol, assim, toalha. Olhei dentro da bolsa, vai que ele meteu o pau dentro da bolsa, nem viu, né? Era
primeira vez, não sabia como é que funcionava, comeu a bolsa. É a bolsa? Ah, não.
Ah!
Eu sempre tenho isso.
Cada um com seu fetiche, né? Cada um que você... Tava comendo uma atriz, tava lá minha mochila com maquiagem, qualquer coisa, quem sabe. Aí, enfim, aí procurei, nada. Tipo, a gente olhou embaixo da cama, não sei o quê. Aí eu fui no banheiro, fiquei de cócoras. Comecei a... Gente, mas... alô?
Se bulinou.
Tem alguém aí? Camisinha? E nada, e ela não falou comigo.
E você não tava sentindo nada por dentro?
Eu não, ali já não tava mais.
Sei.
Não sei te explicar cientificamente, mas eu achei que não tava lá.
Tá
bom. Falei, oxente, não tem nem como, né? Eu virei e falei, oxente. Massa. Aí falou, oxe. Eu falei, oxente. E ele, oxe. Aí assim a gente... Eu falei, ó... Vou aproveitar, então, que a gente nem completou as 2 horas, então, e vou pra casa. É bom que eu chego mais cedo do que minha mãe tá esperando. Um exemplo. E vou procurar ajuda, vou no hospital, fazer alguma coisa, porque, né, sei lá o que, é que eu posso fazer nessa situação. Aí, falei, então, vou embora, saí, fui a caminho do ônibus, peguei um BRT.
Deu tchau pra ele.
Dei. Cheguei em casa.
A mãe já brava.
Que tava lá, com os meus avós preocupados, né, normal, assim. E minha mãe, onde é que você tava? O que aconteceu? Sei que você não tava onde você tava. Eu falei, mamãe... E ela, nesse meio tempo, percebeu. Ela pegou a bolsa do meu figurino, abriu... Um cupom fiscal. Uma nota fiscal da farmácia. Onde eu só comprei a camisinha.
Teatro! Então ela viu que tinha maldade.
E aí ela pegou o cupom, leu. Então era isso que você tava fazendo? Eu falei... Aí ela amassou o cupom, jogou na minha cara.
Kinga!
É uma rapariga mesmo. Ah. Aí eu falei, é. Aí! Obrigada, gente. Valeu. É, valeu tudo a pena por isso. Aí ela jogou em mim o cupom fiscal e falou, eu vou embora. Que é isso, minha mãe não morava conosco. Ela tem uma outra família, o marido dela, blá, blá, blá. Eu morava com os meus avós só. Só que aí depois da situação eu falei, pô, pra quem eu vou pedir ajuda a essa altura? Mesmo. Porque eu não podia pedir pra minha mãe. E aí eu falei assim, liguei, falei, papai, veja só, eu tô precisando ir no hospital aqui, qualquer que seja, cara. Qualquer que seja. Só pra pedir uma ajuda, que eu tô passando mal. Eu não tô bem, não, papai. Não tô bem, aconteceu cada coisa, que você não faz ideia. E ele falou, massa, vou aí, calma, calma! Calma! Aí eu, sim, sim, sim. Aí ele chegou. Aí entrei no carro, falei, oi, tudo bom? Eu não tô bem. Eu preciso ir no hospital, eu ah. Aí ele, mas o que, é que aconteceu e tal? Eu falei, me deixa lá. Que lá eu não sei nem te explicar. Que dá um trabalho danado pra explicar, inclusive. Que aí de lá eu resolvo e tal. Ele, mas eu preciso saber pra te ajudar. E a minha madrasta, fala, Demara. Fala, mulher, pra gente poder te ajudar. E eu, não, tá massa. Não, acabei que eu vejo, acabei que eu vejo. Aí meu pai, mas como? Como que eu vou te ajudar? Eu falei, não, papai, mas como? Você tem que falar. Eu falei, tá. Eu tô em época de apresentar espetáculo no teatro, menti pra minha mãe, eu disse que saía 5 horas, na verdade, saí 7, porque eu queria muito tirar o cabaço de um menino, descobri que ele era virgem, e aí ele não sabia transar ainda, esqueceu uma camisinha dentro de mim, e agora ela tá presa.
Bem rápido.
Aqui.
E o pai pensando, era só levar pro hospital, era só ter deixado lá e desovado ela, não precisava ter perguntado nada.
Meu pai parou, me olhou pelo retrovisor assim. Mas dentro de você não é lubrificada, não? Tipo...
A sutilidade de um pai, né?
É. Eu falei, é massa. E aí ele falou, tá, então vamos lá, eu vou te levar no hospital em Recife. Aí, aquele percurso de 2 horas que eu tinha acabado de fazer pra voltar.
Vai,
de novo. Vai eu fazer de novo, mas tava no carro.
Pelo menos isso. Aí ele foi pro hospital, te deixou no hospital.
Me deixou no hospital, eu cheguei na emergência ginecológica. E aí, emergência ginecológica só tem grávida, né? É. Aí... Ela me chamou e era uma médica de plantão, né? Obviamente eu não sabia quem era, acabava de conhecer. Ela falou, oi, Ademara, tudo bem? É, e aí, o que é que aconteceu? O que é que eu posso te ajudar? Aí eu, então, mulher, eu acho que tem uma camisinha presa dentro de mim. Peço até desculpa, que eu não queria, né? Aconteceu. Aí ela, eita, Lelê. Vamos lá, vamos ver. E eu assim, vamos ver. Já mudou tudo, todo meu mindset ali. Fiquei feliz de nada. Aí a gente vai para aquela posição bem confortável, né? Que é tipo, bota um pé num negócio aqui, o outro pé num negócio aqui, com a pessoa que você acabou de conhecer, no plantão ginecológico. E eu tranquila, assim, bora. Vamos lá, ela, calma, eu vou... Vou colocar o aparelho aqui e vou começar a abrir, tá? Eu, sim, senhora, simbora. Ela abrindo. Ai, esticar minha xereca todinha. Eu, meu Deus! Cadê?
E ela tentando cavucar ali.
E nada. Nada.
E ela com a lanterninha ligada aqui, ó.
Foi enfiando. E eu, meu Deus, não tá vendo ainda não. Ela não, Ademara, não.
Ela já saiu pela boca. Aqui não tem nada. Voltou.
Aí ela, meu Deus, eu tô quase no colo do útero. E eu falei, mulher, e ainda não ela. Achei. E como uma grande bandeira da paz, com aquele gancho, ela sinalizou pra mim que a guerra tinha acabado.
É isso.
E não, essa aqui já não tá mais lubrificada, papai. Ficou bastante tempo guardada aqui.
Salva, que maravilhoso.
Ai, Maravilha. Maravilhosa.
Ai, que
obrigada, gente.
Muito bom, muito
Ai,
bom.
Obrigada, poxa.
E sabe, eu já quero avisar vocês que a Ademara já está convidada para voltar para contar outra história. Porque quando eu falo para os convidados, eu falo, me mandem opções de história. A Ademara já mandou uma outra opção de história, também a ver com motel e também a ver com
sexo. Eu sou vivida, o que eu posso dizer?
Ela volta.
Eu também, eu quero ficar na plateia para assistir.
Vamos. E as perguntas, temos as perguntas do programa, finalmente. Vamos a elas.
Não, peraí, poxa. Antes... Eu tenho uma surpresa para vocês.
Ah! Que surpresa.
Por favor, os pastéis.
Não!
Pastéis,
Para, que eu nem sabia disso! Olha que
Eu nem peguei guardanapo.
Quer um pastelzinho?
Quero.
Tá um pastelzinho. Aqui, um você quer também?
Eu também
quer queijo
quero.
Ou carne?
Carne.
Carne é esse aqui mesmo.
Carne.
Vai lá.
Cabo
eu vou ter que dar pra plateia, logo. Peraí. Vou dar um aqui. Peraí, deixa eu dar pro meu pessoal, pro Cris aqui, calma. Um pastelzinho, lógico. Peraí, vou dar um pastel. Cadê a ladra? Aqui, Isabela, beleza. Quem vem? Olha aqui, pastel aqui desse lado. Olha aqui, pera ela. O outro pastel aqui. E o outro pastel é pra mim.
Perfeito.
Amei isso.
Eu amei muito.
Amei,
gente, que delícia.
Então, vou estar com vocês apoiar.
Meu Deus, para arrasar com a nossa noite. Lacrou. Muita emoção hoje aqui.
A primeira lembrança que vocês têm da vida? Era uma chupeta presa onde?
Olha.
Já era uma menina sapeca.
Já,
olha aí.
Meu bem, desde o berço.
Gente. Ah, eu acho que a primeira, definitivamente, é... andando na feira com meu avô, às 5 da manhã, que era um momento que eu queria, assim, não necessariamente na feira e tudo mais, mas acordar às 5 da manhã naturalmente. Uma coisa que eu deixei pra trás faz um tempo, assim, sabe? Uhum. Que meu avô até hoje, assim, às vezes até 3, ele já tá assim.
Já tá bem.
É, boa. Beijo, voinho.
Andando com o voinho. Marcos, você lembra primeiro? Qual é a...
Olha, cara, eu lembro muita coisa da minha infância, mas, assim, a primeira sensação que eu tinha... Era quando eu deitava no berço, entendeu? Era muito gostoso, era confortante, porque era tanta coisa, entendeu? Eu pegava no colo, eu não sei pra rir, faz isso, faz aquilo.
Você lembra disso?
Eu lembro.
Gostosa.
Eu achava um saco, entendeu? Você é que gente chata, e pegava... Você é um inferno,
assim.
Entendeu? Não, eu quero ficar quieto.
Você gostava da calminha.
É, eu gosto da calminha. E aí, quando eu deitava, eu falei assim, ai, que bom.
Ai, delícia.
Essas pessoas estão me deixando em paz. Mas eu tinha pavor, entendeu? Pegar,
você era um bebê gordinho?
Não,
fofo.
Não era gordinho nem fofo.
Gente,
eu só queria ficar quieto, entendeu? Entendeu? Depois que eu fui mexer com as primas, fazer xixi, entendeu?
Tá aprontava. Bom, no bercinho descansando.
No bercinho descansando.
Cris?
Estava aqui lembrando, eu acho que a minha mãe gostava muito de colocar muitos enfeites no meu cabelo. E roupa vermelha. E eu não gostava nem do enfeite, nem da roupa vermelha.
Eita.
E eu me lembro que eu tirava, assim, sempre eu tirava. Isso é uma coisa natural, né? Muita criança faz isso. Mas é uma lembrança que eu tenho muito viva. E ela falou assim, você tirava muitos enfeites. Inclusive, até hoje é difícil eu usar enfeites no cabelo e penteados. É raro, assim. Eu vou de cabelão mesmo. Sei. Embora de cabelão.
Tá bom,
né?
Sabe,
né? Que... enfeites é difícil.
Ainda bem que você tem um cabelo lindo.
Não,
né?
E a gente vai dando um jeito aqui. Mas, e vestido vermelho, eu demorei muito tempo pra usar. Ela falou, desde bebê,
gente,
você
que
não
coisa.
Gostava.
Traumatizou.
Não sei, eu acho que não sei. E raramente eu coloco. Hoje eu gosto mais, mas aprendi a gostar, sabe?
Tá bom. Só quem é brasileiro sabe o que é?
Bons memes.
Ah, é. O brasileiro sabe fazer memes.
Dá licença. Tu me dás licença. Que a galera até tenta, assim, claro, os norte-americanos são muito bons de comédia no geral, né, e tal. Mas a configuração do meme, que basicamente é essa eterna replicação e reinterpretação de uma coisa, né? Tipo assim, do nada tem um meme com a Shakira, e do nada tem a Shakira dentro do cu de alguém que foi, né? Aí vira uma outra coisa, uma outra coisa. Esse dom que a gente tem de esticar e reformular os memes, só a gente sabe.
Boa. Só o brasileiro sabe o que é o quê, Marcos?
Ah, você... Eu se divertir.
Se divertir? Você acha que só o brasileiro sabe se divertir?
É. Que a gente tem um grau de criatividade que eles não têm.
É.
Eu me lembro uma vez a gente estava fazendo um espetáculo na Europa e tem todo um processo de estrutura de você vai levar, tem que ter a tomada ali, porque se não for ali não tem como fazer. E era uma briga, entendeu? De estrutura, de engenharia, para saber como é que botar uma tomada ali. Aí, de repente, a gente chegava lá e falava assim, olha, cara, pega ali uma tomada, coloca ali, passa um fio, passa um durex embaixo e pronto.
Ah, então, na verdade, é um jeito de improviso. É a gambiarra.
É a porra da gambiarra,
entendeu? Resolver e se divertir.
É. Só o brasileiro sabe o que é gambiarra.
Sabe o que é isso? Sabe o que é gambiarra.
Perfeito.
Senão, eles não sabem. Eles não sabem. Improvisar, eles têm uma estrutura fechada, que é aquilo, que é coisa chata. Entendeu? Você fala assim, não, bicho, coloca ali um...
Bota quatro pessoas abraçadas, uma com o dedo na tomada, aí já passa do outro lado da...
É,
tá bom.
O cu treme, pronto.
Ah, tô aqui pensando, sacolé. Pegar o que
sacolé.
Suco, pôr no saquinho, dar o nó, chupar, acha que aquilo é sorvete, as criançadas amam.
Chupa. Sou
brasileiro, sabe?
Chupa
isso,
muito.
Isso
é uma delícia.
Ai, que delícia chupar.
Eu nunca mais gostaria.
Não, eu tenho eu nunca só. Pode ser só,
não, tem que ser que gostaria de fazer. Eu nunca mais gostaria.
Tem que ser me experimentar um pouco, não faz mal a ninguém.
Vamos contar assim.
Marcos, o que você queria que você nunca fez? Fala!
Eu fico envergonhado.
Não, pode... pode falar.
No ambiente dessa noite nem cabe.
Então, o que pode ser demais?
Ah, queria fazer um surubão, né?
Surubão.
Agora que não acontece mais nada, né? Agora que tá tudo morto, eu sempre vou pensar, ah, agora que morreu, eu queria estar no meio lá, das coisas duras,
suruba,
das coisas
tá
moles, é muito bom.
As coisas duras,
atirei
as
o pau no gato,
moles.
O gato no pau, entendeu?
A gacinha no
vou poner tapeta.
Todos os trocadilhos, né?
Nossa,
trocar que só.
Muito bom.
Adepara você.
Olha, eu nunca mais gostaria... Eu repenso esse eu nunca todos os dias da minha vida, inclusive. Porque
mentira.
É sobre uma chance só. Que é pular de paraquedas mesmo.
Tá bom.
Por quê?
Vai.
Também se der errado é uma só, né?
É, às vezes você não precisa nem de paraquedas. Só abrir a perna, a camisinha e faz... Uf, aí ela infla. Você vai aqui, ó.
Só no flutuando. É bom. É bom. É bom.
Esse é mais fácil de eu chegar lá.
Cris, eu nunca mais gostaria.
Ô, rapaz, se eu falava aqui pra internet.
Vai, eu quero, quebre.
É bom, filha, relaxa.
Beijar, Neymar, eu tô aqui.
Eu também tô aqui, me deu uma força. Qualquer coisa a gente empurra um pouco.
Não, eu vou fazer uma coisa muito idiota, assim.
Não, tem
não, é idiota mesmo. Eu nunca, mas eu gostaria de dar duas cambalhotas.
Que susto.
Ai.
Não, eu vou.
Você deu uma. Eu vou deixar. Eu falei, ela se perdeu.
Ela vai
se eu falar um de verdade, vai dar ruim pra mim.
Quer dizer, duas cambalhotas?
Eu não sei dar cambalhota.
Ah, não.
Não, eu não sei dar cambalhota. Eu morro de medo.
De dar cambalhota?
É uma coisa idiota.
Não, mas é, entendeu?
Vale. Não, é uma coisa idiota. Fiz circo. Pra que eu fui me meter em circo? Altura eu amo. Amo. Trapézio. Perna de pau, inclusive sei, amo. Agora, cambalhota.
Um básico.
A nega é uma desgraça.
Ah, isso aí tá ainda pra aprender, dá pra fazer. É.
Porque pode quebrar o pescoço, né?
Menina, até. Você é alta, você sabe.
Não querendo.
Até a gente pensar em agachar, até se organizar, até se isso. Virar. Até... Fih, já deu ruim pra mim.
Eu entendo.
Pesada, é bunda, é coxa, é peito.
Tudo. Deixa isso pra lá. Loucura.
Ah, e pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Foi massa.
Foi massa.
Entreguei. Entregou tudo.
Entregou tudo?
Entregou tudo. Vai pro fé.
Mar.
Olha, tem uma frase que é importante na minha vida, assim sempre. Eu não vim no mundo pra ser pedra.
É, eu não vim no mundo pra ser pedra.
Tô vivendo.
Eu vou dizer, vocês não foram pedra, foi massa. Entregaram tudo, porque esse programa foi sensacional e acabou, minha gente! Que história é essa, Porchat?